Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal. E hoje estamos numa edição muito especial, estamos no Praxis Beer Fest, na primeira edição, em 2025, que celebra igualmente o 100º aniversário das cervejas Topázio e Onyx, aqui em Coimbra. Temos neste painel a presença de Otávio Costa, que foi a pessoa que fez a ligação com o universo da cerveja dos produtores mais pequenos e aqui também um rol de convidados, neste caso o Sr. Arnaldo Batista, o fundador da Praxis, que foi uma das pessoas essenciais para que estejamos aqui, criou também uma parte forte da cerveja, do movimento da cerveja em Portugal. E celebra aqui também com grande determinação as marcas Topázio e Onyx, que são cervejas emblemáticas de Coimbra. E para isso também temos Miguel Cancela, cervejeiro da Superboc, que nos traz aqui uma ponte, perceber aqui a ligação que trouxe este elemento da cerveja e o renascer da Topázio e da Onyx aqui há alguns anos, e para isso queria tentar perceber precisamente essa origem dessa história. Otávio.
Olá, Tiago.
Como é que nós tentamos perceber então aqui este início da cerveja e como é que celebramos aqui um centenário?
Ora bem, isto era inevitável e da minha parte é uma honra estar aqui. Honra. Verdadeiramente uma honra, porque estar nisto há 15 anos, 16 anos, e estar a falar de cervejas que têm 100 é motivador, é bonito. Não é tão lógico em Portugal, porque não há tanta coisa assim com 100 anos, mas realmente é uma festa que, em boa hora, a família Batista e a Praxis entregou à cidade. No fundo, também a cidade merece isto, porque ter cervejas com 100 anos e cervejas que são vivas há 100 anos, e que um dos motes que nós criamos, para, não só para as conversas, como também para esta festa, é, obviamente, 100 anos serão 1000, porque espero estar aqui com o Sr. Arnaldo daqui a 1000 anos, porque realmente... todo este património que é de Coimbra, que no fundo é mesmo de Coimbra, é um património que temos que passar a novas gerações, é um património que tem muito que viver ainda para perdurar ainda mais na história, e estou encantado por ver já a esta hora tanta gente aqui no Praxis Beer Fest. As bandas ainda não começaram a tocar, vão começar a tocar às 8, mas é um regozijo enorme estar aqui. Ora bem, eu estou também aqui porque fui eu que criei aqui o tricotar entre temas e conversas, e obviamente a conversa de hoje, o tema de hoje, tem muito a ver com esta intimidade que a cerveja passa, esta alegria de ter um copo na mão, de estar a saborear com amigos, com pessoas, e o Sr. Arnaldo, uma figura inevitável destas conversas, e o Miguel Cancela, tiveram no passado uma intimidade para fermentar tudo aquilo que hoje existe como Praxis, e que tem a sua história muito antes com o Sr. Arnaldo Batista. Eu tenho aqui 3 ou 4 perguntas que eu gostava para dar o kick às coisas, porque eu sei que o Sr. Arnaldo é um grande conversador.
Eu nem tanto.
O Miguel. Mas o Miguel acompanha. Mas eu queria iniciar consigo, Sr. Arnaldo, com uma pergunta que também tem a ver com género de coisas. Eu sei que sempre teve uma ligação emocional e sentimental com a cerveja, desde sempre, quando a fábrica das cervejas de Coimbra existia, e toda aquela sociedade que estava à volta das cervejas de Coimbra. Mas vou-lhe perguntar uma coisa ao contrário, para ser mais difícil ainda. Então, estava em noutras indústrias, como é que cai na cerveja?
Faz todo sentido. Ora bem, o meu core business
era na área da, da panificação e pastelaria. Aquilo que me obrigava a miúde a viajar por essa Europa fora. Nomeadamente, a Alemanha, enfim, feiras setoriais no ramo das pastelarias e padarias que me levavam, quer para, enfim, me inteirar daquilo que eram as evoluções nesses, nesse setor de atividade, mas também me permitiam aceder àquilo que eram os hábitos de consumir cerveja e produzir cerveja por essa Europa fora, nomeadamente na Europa Central, Alemanha Checa, Alemanha, etc. Ora bem, esta conversa de hoje, imaginava poder ter aqui, e era isso que estava
sim, previsto,
alguns ex-trabalhadores da fábrica de cervejas de Coimbra, pessoas que muito estimamos e a quem devemos uma boa parte da motivação que nos impulsionou para este novo projeto. Nomeadamente, após o encerramento da fábrica de cerveja de Coimbra. Nesse...
Esse encerramento, quando é que se...
Por volta de 85, em 1985, né, um encerramento de produção, muito embora depois, durante 5-6 anos, continuássemos a ter uma fábrica, uma pseudo-fábrica em elaboração, mas mais com engarrafamento e distribuição daquilo que era a produção da Via Longa. Portanto, como sabem, esse encerramento tem por base a reprivatização do setor cervejeiro, neste caso, numa altura em que um grupo económico que avançou para a privatização, numa lógica empresarial, entendeu que eram fábricas a mais em Portugal e decidiu reduzir o número de unidades a produzir. E tínhamos Santarém, tínhamos Loulé, tínhamos Coimbra, tínhamos a Via Longa, e nessa lógica de racionalidade económica, já em plena gestão privada, entenderam que haveria fábricas a mais. E a fábrica de Coimbra foi uma das primeiras a encerrar. Ora bem, neste caso, concentraram toda a produção na Via Longa, em Lisboa, e o que levou digamos que à quebra ou à descontinuação da produção em Coimbra. É nessa altura que houve um clique, que houve uma, digamos que, uma reação, direi mesmo, sociocultural em Coimbra, que teve dificuldades em digerir esse encerramento. Porque a fábrica de cerveja de Coimbra, na altura, não era uma simples unidade de produção que empregava 480 pessoas, mas era mais do que isso. A fábrica de cerveja de Coimbra, na altura, era um ex-libris da cidade, que, para onde confluíam gentes de Coimbra, mas de toda a região centro, num ambiente de convivibilidade, mas também um local onde se cruzavam e se alimentava a sociabilidade da cidade. Ali se cruzavam os académicos, os trabalhadores de serviços,
mas também estudantes, as glórias da académica, tudo, quer fosse por visitas programadas, mas também visitas de impulso.
E quando
tínhamos, na altura, como grande promotor dessas visitas guiadas, o nosso saudoso Simões, um academista que preconizava e promovia essa conviabilidade da Fábrica de Saúde. Ora bem, como disse, era um homem que viajava por essa Europa fora, era um homem que também sentia toda esta depressão social que se viveu em Coimbra após o encerramento, e senti que alguma coisa tinha que fazer. Senti que era possível, além do mais, pela experiência que tinha dessas visitas ao centro da Europa, de pequenas unidades que poderiam muito bem mitigar essa perda de Coimbra. E é exatamente nessa altura que conheço o Miguel Cancela, um jovem na altura finalista no curso
Engenharia Alimentar
da ESAC, da Escola Superior Agrária, um estudioso deste setor, que logo à partida manifestou vontade em aprofundar os conhecimentos nesta área. Acompanhou-me em algumas viagens à Alemanha. Foi através do Miguel Cancela que conseguimos aceder àquele que é um instituto de maior notoriedade na área da cerveja, da investigação de cerveja, de barril, de VVL, de Berlim.
Sim.
Hoje, aquilo que temos, o nosso mestre-chefe, Márcio Ferreira, é através dessa abertura de portas, garantida exatamente por Miguel Cancela, que o Márcio faz toda a sua formação em Berlim.
Quando o Sr. Arnaldo vai a Berlim, vai à Alemanha...
Nós, enfim, eu era um habitué.
O que é que viu lá e sentia
eu
falta?
Eu estava farto de ver. Agora, é o Miguel Cancela que me abre as portas na área da pedagogia, na área do ensinamento, do acesso ao conhecimento científico. Porque até aí, claro, eu sendo um homem de base de vinho, digamos assim, eu rendi-me à cerveja exatamente na Alemanha. Mas o problema que havia aqui assim era uma bola redonda, saber por onde entrar. E é este jovem, Miguel Cancela, na altura finalista, que me acompanhou e ajudou a abrir essas portas. E que deixou uma marca indelével naquilo que é hoje o projeto Praxis. A marca do Miguel Cancela permanece de forma indelével na Praxis. Claro que nós tivemos que fazer pela vida. O Miguel Cancela, o homem, é uma outra qualidade que ele tem, é um homem do norte, um homem determinado, um homem que sabia o que queria e, naturalmente, que tinha sempre a ambição de trabalhar junto da sua família. Por isso, escolheu bem o grupo cervejeiro de notoriedade e referência que conhecemos, que é Superboc, mas a passagem dele, a marca que ele deixou na Praxis, é uma marca indelével que será lado, mas para sempre.
Mas deixei-me Miguel, só agora colocar aqui algumas...
Eu queria, depois de tu colocares, eu queria-te aqui um bocadinho, como se não estivesse, mas o que é que faziam? Punham-se a fazer umas cerejolas e para testar coisas?
Era exatamente isso que eu queria começar por falar, que era assim. Para já, é um prazer estar aqui neste palco, partilhar este palco convosco, com o Tiago, com o Otávio, e acima de tudo com o Sr. Arnaldo, ok? Que já é uma relação de anos e anos, não é? E hoje estamos aqui a falar sobre a Praxis, e estamos aqui a falar sobre a Topazio e sobre a Onyx, e a falar e a homenagear, acima de tudo, o Sr. Arnaldo, porque acho que é este ambiente e esta festa que nós temos que homenageá-lo. E, acima de tudo, numa outra situação, que é explicar um bocadinho toda esta estrutura e toda esta cronologia que acabou por acontecer. Ou seja, eu, como estudante de Coimbra, na Escola Agrária de Coimbra, eu sempre tive uma paixão, que foi a paixão sobre a cerveja. E essa paixão já vinha quando eu estava com os meus pais, quando comecei a beber a minha primeira cerveja aos 14 anos. Se calhar não deveria dizer isto, mas... Ou seja, eu já produzia vinho com os meus pais, mas com o meu pai principalmente, mas não era a minha paixão. E por isso, eu quando regressei, quando vim para Coimbra, já foi com o intuito de aprender mais sobre este líquido, de começar a fazer alguma coisa com cerveja, e aí as coisas começaram a evoluir, e toda a minha educação universitária foi sempre a pensar em cerveja. Por isso, eu, quando terminei o meu curso de Engenharia Alimentar, e foi aí que nós nos cruzamos, eu, aquilo que fiz foi a primeira vez ir para um Erasmus, e para onde é que eu teria que ir para um Erasmus? Para a Alemanha, e seguramente, e começar efetivamente a aprender mais sobre cerveja. E por isso isso aconteceu, e foi aí que tive os meus contactos na Universidade Técnica de Berlim, e depois quando regressei a Portugal, como qualquer jovem que está a iniciar o seu mundo, tem que começar a ter dinheiro para... efetivamente abrir a minha microcervejaria. A situação é que isso nunca acaba por acontecer, não é? Porque nós nunca temos dinheiro, nunca existem as situações, e foi aí que nos cruzamos e dissemos assim: Sr. Arnaldo, olha, existe aqui esta situação. Eu na altura ainda não estava ligado a este grupo onde efetivamente estou, e que é um grupo fantástico e que tenho tudo, e aliás cada vez mais a aprender, e cada dia para mim é uma aprendizagem. É esse o meu objetivo. É o meu objetivo de vida, mas acima de tudo há aqui uma outra situação que eu também tenho que colocar aqui, que é, eu sempre conheci o Sr. Arnaldo com esta paixão também. É claro que era um homem do vinho, e continua a ser, se calhar, possivelmente um homem do vinho, mas sempre conheci com esta situação de querer mais, e de querer uma outra situação. Eu, como estudante de Coimbra, eu vi muita Topazio, eu vi muito Onyx, e o Sr. Arnaldo, desde o início, diz: eu tenho que ter a Topazio, eu tenho que ter a Onyx. E, entretanto, o sonho acaba por alimentar, até que efetivamente acaba por acontecer. E fiquei muito contente na altura, quando o Sr. Arnaldo teve essa possibilidade, e acabou por acontecer o sonho, e acabou por acontecer efetivamente aquilo que nós estamos aqui a falar hoje.
É, efetivamente assim foi, Kefir. Desde os primeiros contactos, e aconteceram a partir da constatação que tinha desse vazio criado com o encerramento da fábrica de cerveja, e ao mesmo tempo da oportunidade criada para se avançar com um projeto que de alguma forma pudesse mitigar a perda da fábrica, eu prometi a mim mesmo que alguma coisa tinha que fazer, que assumi como missão devolver a Coimbra a sua própria cerveja. E é nessa altura, enfim, embora com alguma ingenuidade, que pensei devolver a sua Topazio e a sua Onyx. Duas marcas.
Há um interregno destas marcas.
Eram duas marcas que eram um ativo da fábrica que acabara de encerrar, portanto, que transitaram, obviamente, como ativo para a sede da Central de Cervejas, que era Lisboa. Portanto, apesar de algumas tentativas de negociação, nos primeiros tempos que o Miguel Cancela acompanhou, não foi possível negociar, desde logo, porque era um projeto estava a acabar dos primeiros passos e até provavelmente por falta de confiança, de credibilidade, enfim, isto seria a formiguinha negociar com o elefante, não é? Portanto, não sendo possível, nós avançámos com a marca Praxis, também aí o nome criado com alguma dose de revolta por tudo isto, mas
sempre
criando os vários tipos de cerveja, que claro que tínhamos uma Pilsen, tínhamos outras, mas sem podermos usar a Topázio e a Onyx, que eram as duas joias de Coimbra que pretendíamos recuperar.
E estamos em que
isso,
que altura?
Isso foi possível. Foi possível passar decorridos...
Qual é essa altura?
Decorridos 8 anos de estarmos em elaboração. É nessa altura que a Sociedade Central de Cervejas nos contacta no sentido de retomar aquilo que tinha sido uma tentativa da Praxis para adquirir as marcas e diz: bom, temos aqui uma possibilidade, que é, vocês produzem a Topázio, produzem a Onyx e nós comercializamos. E nós, independentemente da valia ou da digamos que do interesse material da parceria, sentimos-nos lisonjeados logo nessa altura com a proposta. E dissemos, sem vacilar, dissemos, ok, aceitamos. Estávamos. Claro, nós produzíamos, a Sociedade Central de Cervejas distribuía, mas a distribuição não estaria particularmente formatada para essas cervejas. Nós tínhamos a miúde pessoas que, usando ou utilizando, sendo clientes dessa cerveja, que nos contactavam da região centro do país, sabiam que éramos nós que a produzíamos, pedindo-nos cerveja, e que nós não tínhamos, nem sempre honrámos essa parceria, nunca poderíamos fornecer, fosse o que fosse, que não fosse através da Sociedade Central de Cervejas. Isso... íamos reportando essas lacunas de mercado que nos iam sendo reportadas, mas a dada altura pressionando sempre, conseguimos a negociação, ou seja, a aquisição das marcas. E a partir desse momento, 2 anos depois de estarmos a produzir. Porque até lá, nós tínhamos esse barómetro, mesmo a nível do restaurante, nós eram duas cervejas das mais procuradas que tínhamos, num formato. Toda a cerveja que produzíamos era adquirida a 100% pela Central de Cervejas. Toda aquela cerveja que introduzíamos nas torres de tirado, tinha que ser adquirida à Central de Cervejas. E isso, rigorosamente, ao decilitro, era assim feito. Agora, claro que faltava-nos ali a liberdade de podermos gerir a cerveja. Finalmente, conseguimos...
2022?
2020, não. 2020, 2019... É fechado o negócio.
Ah, é? Foi antes?
Foi 2018, 2019. Fechámos o negócio.
Depois vem a pandemia e aquelas confusões.
A pandemia atrasou, de certa forma, mas, portanto, em 2019 fechámos o negócio das marcas. E a partir desse momento, temos total liberdade de produzir, vender e gerirmos as marcas de acordo com aquilo que entendíamos que fosse, que era o melhor,
qual é,
a forma mais racional.
Qual é a Praxis, ou seja, não fazendo Onyx e Topázio durante um, um certo período, produzia outros estilos de cerveja.
Claro
que... E qual foi o impacto que teve voltar a trazer a Topaz e Onyx a Coimbra para a Praxis?
Claro que a Topaz e Onyx são hoje duas joias da Praxis, que temos muito, muito orgulho em termos devolvido a Coimbra, e sentimos que também isso é motivo de orgulho. Direi que isto tem muito a ver com a faixa etária do consumidor, mas são cervejas que eminentemente preferidas por uma determinada faixa etária.
Sabes que eu tive aqui há uns tempos na semana académica aqui em Coimbra, porque vim ver o meu artista, o meu filho, e achei muita piada em que nós estávamos a beber umas Topazes e a miudagem, os homens do futuro reconheciam a Topazio, e há uma brincadeira muito engraçada em que há uma miúda que me pede uma Topazio e eu dou-lhe o Topazio para a mão, e ela disse, então, mas como é que eu abro a carica? E eu disse, pá, eu tenho pai qualquer coisa. E ela assim, olha, vou fazer uma homenagem ao meu pai, que é de Vila Real, de Santo António, e ama Topazio, porque acho que foi, tirou aqui direito. Mas vou fazer também, teve piada aqui, mas vou fazer também uma homenagem a mim própria, que sou de medicina dentária. Então eu olhei assim, mas ficou uma grande imagem do que é esta inquietude da juventude, e achei piada ter esses conhecimentos.
A Topazio e Onyx são efetivamente duas joias de Coimbra, que, pronto, tiveram um interregno, mas que para nós é um sentimento de dever cumprido podermos devolver essas marcas à cidade e região.
Lá está os próximos 1000 anos de que se fala, não é?
Claro, terceiro de casa.
É o primeiro centenário.
Qual é a tua tens predileção, não tens, por um estilo?
Tenho predileção por um estilo, sim.
Qual?
É Weiss. Eu sou um homem que gosta muito de Weiss.
Olha, eu digo que a Weiss é difícil, e é uma das minhas preferidas.
Temos aqui uma coisa em comum. Eu, como sempre dizer, eu era o homem mais para o vinho do que para a cerveja. E fui agarrado, permitam-me a expressão, fui agarrado precisamente pela cerveja, através da Weiss, dessas inúmeras viagens que fazíamos em conjunto na Europa Central toda. A Weiss agarrou-me. E é a partir daí que eu entusiasticamente prometi a mim próprio devolverem a cerveja à Coimbra, numa altura em que se vivia alguma depressão sociocultural que advinha exatamente da forma como, abrupta, como deixou de haver a fábrica de cerveja em Coimbra.
Eu, mais recentemente, nas últimas duas décadas, vemos em Portugal, e não só, uma cultura cervejeira a borbulhar de variedade. Este é um palco, precisamente, que acaba por celebrar isso. A Praxis também acabou por fazer esse itinerário de experimentação, não só com o Weiss, mas depois experimentar novos estilos. E questiono-me como é que se vive essa fase. E como é que se olha também para o futuro, se calhar os 100 anos da Topazio e da Onyx e os 1000, mas de que forma é que esta nova onda cervejeira?
Ora bem, eu penso que cada vez mais temos um público consumidor mais esclarecido, digamos que motivado para novas experiências. E aqui ninguém melhor do que o Miguel Cancela, como mestre cervejeiro de grande notoriedade, reconhecido por mim e por toda a gente, pode desenvolver mais e melhor os vários tipos de cerveja que foram surgindo. Contudo, o motivo, o alibi de algumas cervejarias que vão aparecendo é aparecerem com um tipo novo, com
estilos mais arrojados,
com
mais tipos, desafiantes, não é?
com tipos mais arrojados,
mais clássicos,
diferenciados. E isso cria, muitas vezes, novas cervejas, nomeadamente o público jovem está propenso a essas novas experiências. Nós, falando da Praxis, nós temos em permanência 20 tipos de cerveja. Em permanência. E falando de cerveja, falando de outra. Portanto, há sempre uma grande panóplia de escolhas possíveis. Agora, isto tem a ver também com o volume de cervejarias que foi aparecendo. O Miguel Cancela acompanhou-nos no lançamento da primeira micro-cervejaria em Portugal. Depois de nós, foi toda uma... E o Miguel Cancela, hoje mesmo, é o grande responsável por cervejas especiais do grupo Superbock, vem representar aqui assim, cervejas de grande notoriedade,
é uma necessidade que as novas gerações também pedem e também claro. é obviamente aquilo que as cervejeiras também tentam abrir um bocadinho o seu portfólio e criar novas...
Nós temos que pensar numa coisa que é assim, nós temos muitos estilos cervejeiros, há uma panóplia muito grande de estilos cervejeiros, e depois entretanto o cervejeiro pode colocar o seu cunho, por isso ainda pode criar muito mais, e temos que perceber o consumidor. Ou seja, tudo bem, nós podemos criar tudo e mais alguma coisa, mas temos que perceber se o consumidor vai continuar a consumi-lo. Porque se não consumir, não vale a pena. Eu posso gostar de um estilo que chega ao mercado e efetivamente não é consumido, não tem volumes. Por isso, acima de tudo, nós, como cervejeiros, temos que evoluir e temos que pensar. Eu aquilo que muitas vezes faço é, eu gosto de fazer coisas diferentes. E algumas vezes sai bem. Outras vezes sai mal, mas é normal, em qualquer situação, ou seja, e também tenho que dizer aqui uma coisa, nós somos um grupo, é um grupo Superbock, é um grupo onde está incluído a Brouwers também, não sou o único cervejeiro, como é óbvio, não é? E ainda bem que não sou o único cervejeiro, temos muito bons cervejeiros no grupo, nomeadamente o meu chefe, o Tiago Brandão, que é um excelente cervejeiro, e por isso temos que aprender a evoluir e perceber também o que é que o nosso mercado aqui está a pedir. E é isso que nós tentamos. Não é fácil perceber o consumidor. Ou seja, muitas vezes nós tentamos colocar na pele do consumidor. Mas o consumidor muda sempre. Claro. Aliás, estas gerações novas vão pedir coisas completamente distintas.
Pois é, seguramente tem um planeamento mais extenso, mais do que talvez as cervejeiras mais pequenas que não conseguem ter essa visibilidade. E questiono-me muita experimentação e depois também houve estar de perceber que o mercado precisa de cervejas que são fáceis de beber.
E questiono-me se tu estávamos aqui a olhar para os
100 anos, para os 1000 anos, se calhar não nessa distância, mas nos próximos 10, 20 anos, se é precisamente isso que o mercado potencialmente vai pedir, ou se a experimentação continua a ser o prato principal.
Eu acho que a experimentação acaba por acontecer. Por isso as pessoas vão sempre experimentar. Agora, podem é depois regressar àquilo que já estava anteriormente. E aí esse sempre o objetivo, é que depois se experimentam, mas normalmente o português tem muito isso. Eu venho de outras áreas, venho dos refrigerantes, venho das águas, aquilo que acaba por acontecer é que as pessoas experimentam sempre alguma coisa nova. Depois a seguir regressam efetivamente àquilo que é o nosso core e a nossa cerveja mais tradicional. É? Mas esta parte da experimentação tem que sempre existir, e até para o próprio cervejeiro é bom que o exista. Ou seja, eu aquilo que disse, e tenho essa facilidade e tenho falta-me agora aqui o termo, mas tenho a felicidade de estar num grupo que me dá efetivamente essa possibilidade de fazer fabricos, 52, 60 fabricos por ano, só, única e exclusivamente para desenvolvimento, ok? Por isso, para experimentar, para fazer alguma coisa diferente. É claro que alguns deles não chegam efetivamente ao mercado, mas se calhar não chegam agora, podem chegar no futuro. Mas é esse o objetivo, é experimentar, fazer. E isto já vem de trás, não vem só comigo, como é óbvio, não é? É um grupo que já tem efetivamente, desde 1890, a criação, por isso é um grupo que acaba, no fundo, por ter esta experimentação constante. Por isso, é bom que isto continue a acontecer e é bom para os cervejeiros, para nós. Existe sempre aqui uma situação, desculpem, eu tenho que falar sobre isto, que é Superbox, sim senhora, nós somos uma empresa no mercado. Mas nós gostamos que o mercado cervejeiro evolua, não é? Não, apareceu mais este ou aquele. Não, nós não estamos contra isso. O nosso objetivo é que ele evolua e quanto mais as pessoas falarem de cerveja, melhor para nós e melhor para todos. É esse o nosso objetivo, é que se fale de cerveja e que as pessoas consumam cerveja. Muitas vezes é exatamente o contrário. Não, vocês estão no mercado, vocês não querem isto. Não, nós queremos que se fale de cerveja. E para um cervejeiro é ótimo que se fale de cerveja, é ótimo que a gente seja a ter esta conversa aqui. Okay? É ótimo que este sonho de seu Arnaldo, da Topaz e do Onyx tenha acabado por acontecer. Felizmente aconteceu e ainda bem que o aconteceu. Porque, efetivamente, nós temos que nos guiar. Eu tenho os meus sonhos também, como é óbvio, e o Sr. Arnaldo tem os seus sonhos e ainda bem que aconteceram. Que aconteceram, okay? Esta é a minha mensagem e é uma homenagem que faço aqui ao Sr. Arnaldo, porque, efetivamente, merece esta homenagem.
Eu queria deixar aqui uma referência ao Miguel Cancela, que além de um homem que com domínio total na área da biotecnologia, ele é também um estudioso daquilo que são os estudos de mercado, daquilo que são as percepções do consumidor. É um homem que normalmente está à frente daquilo que são as apetências do mercado. Ele antecipa aquilo que são as tendências do consumidor e daí também o sucesso que das cervejas especiais, que é responsável pela sua sapiência, pelo fruto da sua investigação, daquilo que tem conseguido na área da diferenciação cervejeira. Portanto, é uma referência, é um dado adquirido. O Miguel Cancela é hoje uma referência, é hoje um nome que tem que ser considerado sempre que se fala de inovação de São José.
Nós realmente não temos aí 10 minutitos antes de começarem as bandas, e como isto pode levar a uma grande conversa, mas eu...
Mas também, já agora...
Sim,
já
sim,
agora,
sim.
Enfim, é um homem que, já disse, mas repito, a Praxis tem um cunho muito forte, Miguel Cancela.
Do início da minha atividade, como é óbvio, não é?
Mas volto de trás outra vez. Mas o que é que vocês faziam? Faziam umas brincadeiras?
Eu era um brewer, okay? É aquilo que as pessoas, se calhar, efetivamente não têm esse conhecimento, mas eu sempre gostei de produzir. Ou seja, eu quando vim da Alemanha, eu comecei a produzir cerveja em casa, com as panelas da minha mãe, a fazer o próprio, a pegar na cebada, a fazer a maltagem, a fazer a moagem com os Molinex que existiam, ok? Para aprender mais sobre o processo, é normal, ok? Todos começamos assim. Agora, o meu objetivo era sempre perceber mais, sempre verificar o que é que eu posso fazer de melhor. E ainda hoje em dia é a minha regra é esta, ou seja, todos os dias eu tenho que aprender algo novo, seja ele com quem for. No dia em que isso não acontecer, é o pior dia da minha vida, ok? Porque é um dia que eu parei e estagnei. E aí eu tenho que repensar, efetivamente.
Nesta altura, era fácil encontrar ingredientes, era fácil encontrar informação, ou teria-se completamente que estudar?
Não era nada.
Desculpe lá, eu interromper. O Miguel acabou de dizer que ele próprio fazia a maltagem dos cereais.
Porque havia alternativa.
Era ele, tal era, digamos que a motivação, tal era o empenho, nos envolvimentos desta área.
Mas a paixão continua, ou seja, eu todas as vezes que eu faço um fabrico, acho que a maior parte das pessoas tem essa situação de, não, pertence a uma Superbock, pertence a uma Brouwers, mas não é, pode estar sentado no teu gabinete. Não, eu não sou esse tipo de cervejeiro, eu não quero ser esse tipo de cervejeiro. Felizmente, eu já transmiti isto também ao meu chefe, exatamente assim, eu gosto de mexer com mão na massa, eu gosto de pegar no cereal, eu gosto de moer o cereal, eu gosto de sair como se fosse o padeiro no meio daquilo tudo, e gosto de produzir e ter os problemas que normalmente tenho, normalmente de cervejeiro. Mas só aí é que eu aprendo, ok? Mas hoje não estamos aqui a falar sobre mim, estamos aqui a falar sobre a Pax e sobre o Ronaldo Batista, desculpem.
Mas nós temos é muito pouco tempo, porque vai começar ali a banda, os Capitão Fausto, acho eu. E há aqui uma pergunta, não é uma pergunta, é aquilo que irá ser um dia. Aquela Coimbra que criou a cerveja e que criou aquele património cervejeiro e que deu cerveja ao país, deu cerveja ao setor da cerveja em Portugal, e que agora retoma este património, pelos caminhos que já falamos, será uma Coimbra diferente a partir de agora? Coimbra vai voltar ao mapa do setor cervejeiro outra vez?
Nós estamos gratos pela forma como Coimbra tem valorizado o nosso trabalho, a nossa persistência, a nossa, direi mesmo, a nossa teimosia em devolver, enfim, dentro das parcas possibilidades que temos, este produto a Coimbra. Agora, os tempos são diferentes, falámos há bocadinho da diferenciação, da procura de novas experienciação, e isso, a juventude, esta faixa etária mais jovem, nem sempre a mais exigente. Estou a pensar exatamente na queima das fitas, né? O que importa muitas vezes é a quantidade, se calhar aí somos prejudicados. Mas vale a pena insistir e continuar a investir na qualidade do produto, na genuidade daquilo que é a topázio genuína ou a onyx genuína. Até porque, falando da onyx, isto é uma região do país em que o consumo per capita da cerveja preta é mais elevado que qualquer outra zona do país. Muito por culpa da imagem que a Onyx transmitiu em toda esta região geográfica.
E estes próximos, estes mil anos, como é que se concretizam?
Mil anos? Bom, eu não quero acompanhar.
500.
Estou nesta reta final da minha vida, quero deixar ferramentas, quero deixar caminho aberto para que outros prossigam um pouco. Foi feito, mas que melhorem e não deixem de honrar aquilo que foi a ideia base que esteve na devolução a Coimbra destas duas cervejas icónicas que acabámos de falar, Topázio e Onyx.
E esta celebração dos 100 anos aqui no Praxis Beer Fest, o que é que podemos esperar também nestes próximos dias?
Bom, esta celebração era o mínimo que podíamos fazer numa cidade relativamente numa cidade que assenta num lastro de imensa gratidão por tudo aquilo que somos enquanto grupo de empresas que atuam em Coimbra. Isto é o mínimo que podemos fazer, é devolver à cidade algumas a referências do seu património histórico e cervejeiro, que a partir daí as pessoas possam ter acesso, do seu ponto de vista patrimonial, àquilo que foi uma referência de há 100 anos atrás.
Há um livro, que é da autoria do Sr. Arnaldo Batista, que eu acho que é indispensável. Ou seja, nós em Portugal temos muito pouca literatura sobre cerveja, e mais uma vez há aqui um pioneirismo nas coisas. Há uma ou duas ou três edições de alguma escrita sobre cerveja. Acho que é uma daquelas coisas fundamentais que quem gosta de cerveja e quem gosta de aprender sobre cerveja e também, obviamente, sobre a história da cerveja em Portugal, é um livro que, por exemplo, amanhã vamos ter aqui uma conversa sobre literatura e sobre escrita de cerveja. Eu ontem estava a dar uma entrevista ao Jornal Público e havia um grande lacre, um grande vazio de palavras, de contextos. Porquê? Porque a jornalista que me estava a fazer esse vem do mundo do vinho e há coisas que são diferentes. Então, há aqui muito que aprender. Não só as pessoas aprender a beber. Quem comunica, aprender a comunicar com contexto, com forma. Este livro é um bom exemplo. Nós amanhã temos essa tertúlia sobre escrita e literatura na cerveja e que estarão alguns exemplares disponíveis deste livro e que o Sr. Arnaldo fará quem quiser.
Só dizer mais uma coisa, que é assim, este livro nasce efetivamente, não é qualquer pessoa que ao fim de estes anos todos de vida que decide voltar outra vez à sua universidade e voltar à sua parte educacional em Coimbra. E por isso o Sr. Arnaldo decidiu fazer todo este retorno, neste caso à Escola Agrária de Coimbra, e efetivamente produzir, efetivamente fazer a sua citrocidra e alguma da história que está neste livro, que eu já li o livro e vim ao lançamento, que está aqui efetivamente vertido. Ou seja,
nós temos também,
é um visionário também que existe esta... faz esta situação.
Temos também um pequeno, no final, no domingo, temos uma harmonização com as cidras e com a citrocidra.
Exatamente,
porque encadeia nesta irrequietude empreendedora e produtiva, e que ao ter também uma capacidade instalada, como é a Praxis, e ao ter este movimento económico que é produzir, também vai acrescentando outros. Outro é o cachopo também, não é? Que é outra dos produtos.
Irrequietude é um termo que eu aceito, que encaixa perfeitamente, até porque o livro, sem qualquer pretensiosismo literário, foi uma tentativa de deixar um instrumento para gerações futuras que possam, através dela, possam, digamos que, avaliar aquilo que foi todo um património e projetarem essas raízes no futuro. Coimbra merece. Coimbra tem uma tradição cervejeira que corria sério risco de cair no esquecimento. Foi como que um grito do Ipiranga trazer, independentemente da qualidade literária do livro, é o que é, mas que acaba de ser editada a versão em inglês. Portanto, o livro foi editado há um ano, cerca disso. Hoje, amanhã, irá ser feita a apresentação em inglês. E que
é da Livraria Almedina.
Mais um exemplo. Exatamente. Nossa parceira, né, na edição deste livro. E que esperamos poder ser projetado para as gerações futuras.
Muito bem. Se Coimbra vai se lembrar de tudo isto, eu estou a ver este panorama todo e está a ficar muito bom. Vamos à festa, Sr.
É para isso.
À festa.
Foi para isso que demos o pontapé de saída.
É para isso que cá estamos. Amanhã temos mais duas conversas, neste caso já introduzida a literatura e escrita, mas também uma masterclass com prova, nomeadamente sobre as Grey Pales. Eu quero agradecer desde já o convite, agradecer a vossa presença por uma bela conversa sobre a história da cerveja conimbricense. E quem nos está a seguir em live stream, temos amanhã novas conversas. Obrigado por estarem aí e vemo-nos na próxima cerveja.